O assunto agora é casamento infantil. A ONU News recebe aqui nos estúdios o nosso colega Eliseu Chaves, ele que é assessor sênior do UNFPA, o Fundo de População das Nações Unidas. Tudo bem, Eliseu? Muito bom recebê-lo aqui mais uma vez.
Muito obrigado, um prazer estar com vocês.
Eliseu, mais uma vez falando desse tema tão delicado, né? São 650 milhões de mulheres vivas atualmente que casaram quando eram apenas meninas. Isso é uma coisa que o UNFPA tenta combater diariamente.
Sim, e é um tema que é importante a gente ressaltar, que é uma violação fundamental de direitos humanos. Não é um tema que deve ser esquecido, ele é um desafio para a comunidade internacional. E como você mesmo mencionou, a gente tem um número expressivo de, hoje, mulheres, mas que foram meninas que não tiveram a chance de escolher se queriam, de fato, estar naquele vínculo. E hoje elas têm uma vida toda influenciada por conta dessa escolha que foi privada delas no passado. E o nosso trabalho, como Fundo de População das Nações Unidas, com outras agências das Nações Unidas, é de evitar que o mesmo aconteça com outras meninas e mulheres no futuro.
Agora, o casamento infantil, na maioria dos casos, ele ocorre porque é um casamento arranjado entre famílias ou uma família que acaba deixando que a menina case com outra família até mesmo para receber dinheiro. Como é que funciona?
Tem uma série de fatores e não é difícil ter uma resposta única. Muitas vezes é por conta da percepção que o casamento vai proporcionar uma proteção para aquela criança. Existe, muitas vezes, em algumas culturas, a ideia de honra familiar, algumas normas sociais que de fato, estimularam no passado o casamento infantil, alguns costumes, a própria pobreza como estímulo à família a aceitar e estimular o casamento precoce, o casamento infantil. Então, muitas vezes, esse é um tema que a gente trabalha muito para apoiar os países na mudança de legislações. Existem leis, um arcabouço legislativo que é inadequado, que aceita a figura do casamento infantil. Então são vários motivos e muitas vezes se alega que é uma questão cultural, mas na verdade isso não se justifica. Na verdade o que a gente está falando, como eu mencionei anteriormente, é de um desrespeito a um direito humano muito essencial, porque a gente está falando de crianças que vão ter todo o futuro comprometido por conta da dificuldade de tomar uma decisão em função dos mais variados fatores que eu coloquei para você.
E essa ideia de proteção acaba sendo uma ideia falsa, não é? Porque elas acabam tendo que abandonar a escola muitas vezes, podem ser abusadas pelos maridos. Quais são as consequências, Eliseu Chaves, do casamento infantil?
Leira, certíssimo. Na verdade, não tem nem... A proteção, na verdade, que tem que ser conferida pelo Estado e pelas autoridades e pelas normas sociais, sobretudo, vai de encontro à ideia do casamento infantil. A saúde fica prejudicada, porque o que acontece muito paralelo ao casamento infantil, ou como consequência direta do casamento infantil, é uma gravidez indesejada, numa fase muito precoce da vida. O abandono dos estudos está muito associado também, porque as meninas que se casam mais cedo elas vão ter um outro tipo de vida e muitas vezes elas vão ter que abandonar os estudos. O isolamento social, porque elas vão deixar de conviver com crianças da mesma idade. Então, na verdade, a proteção que você espera que exista, que são serviços que a criança vai ter acesso, um tipo de vida e dinâmica social que ela vai ter acesso, tudo isso vai ser afetado por esse fenômeno que a gente tem que combater, que é o casamento infantil.
E muitas vezes elas são obrigadas a se casarem com homens muito mais velhos, não é, Elisa? Não é que uma menina adolescente está casando com outro adolescente, não.
Exatamente. E aí a gente tem uma institucionalização de um tipo de exploração, né, que deveria ser, que tem que ser combatida de todas as maneiras, porque até do ponto de vista do acesso ao mercado de trabalho no futuro, o que a gente tem muita evidência é que o advento do casamento infantil vai prejudicar o ingresso dessa criança ou dessa mulher no futuro no mercado de trabalho. Então, na verdade, é um tema que a gente tem que insistir, tem que bater na tecla. É importante lembrar que não é justificável no tempo que a gente vive, não é absolutamente algo que tenha nenhum tipo de legitimidade.
E quais são as regiões do mundo onde a prática é mais comum?
Olha, hoje as duas regiões que são mais afetadas, ele infelizmente é um fenômeno global, mas é o sul da Ásia e principalmente a África subsaariana. Até nos últimos anos, o sul da Ásia vivenciou um maior declínio, mas ainda assim a gente tem que insistir no tema. E a África subsaariana é a região que a gente tem maior número atualmente. Existe uma tendência global de diminuição, mas a gente quer que diminua ainda mais, né? Existe uma tendência nos últimos anos de diminuição do casamento infantil, mas a África subsaariana é a região que merece mais
atenção.
Sim. Então, dos casos mais recentes, vamos dizer, das noivas, quase um em cada três estão na África subsaariana, em comparação que a gente tinha um em cada cinco há 10 anos atrás. Mas ainda assim é um número que a gente quer enfrentar, que a gente tem que enfrentar.
Né? Agora, quando nós falamos de casamento infantil, Eliseu falou, é sul da Ásia, África subsaariana, mas infelizmente, lendo os dados aqui da UNFPA, o Fundo de População das Nações Unidas, a gente aprende que essa prática acontece também em países desenvolvidos. O Eliseu poderia falar um pouco sobre isso?
Muitas vezes por conta de uma norma cultural, uma prática, a gente encontra como um fenômeno que é, comparativamente falando com o tema da violência de gênero, são fenômenos que, infelizmente, são globais. Então, eles não escolhem. Claro que a maior incidência é em países em desenvolvimento, mas a gente encontra também práticas que, por vários tipos de razão, como a gente enumerou anteriormente, pode acontecer em outros países também. Então, um dos trabalhos que a gente tem que fazer é realmente educar, conscientizar os atores públicos. As legislações têm que ser revistas e as normas sociais que são tidas como benéficas, elas têm que ser confrontadas, porque não existe nada de benéfico no casamento infantil. Essa que a prática, a evidência mostra, que na verdade é um flagrante, desculpa eu insistir nesse ponto, mas é um tema de direitos humanos.
Claro.
Ou é um flagrante desrespeito a um direito humano muito essencial, porque vai afetar em cadeia a vida dessa pessoa, dessa criança, o destino dela vai ser afetado por essa escolha que não foi dela. Então é por isso que pra gente, eu repito bastante isso, mas é porque toda a ideia de que existe uma certa justificativa cultural, né, na prática, ela tem que ser rechaçada. Porque nesse caso, o que prevalece é a ideia de um direito que está sendo não cumprido, mais do que qualquer tipo de ideia de legitimidade cultural que não se aplica nesse caso.
E o que mais que o UNFPA faz nesse sentido para reverter esses números, né, do casamento infantil, para evitar que essa prática continue sendo comum em muitas regiões do mundo?
Olha, interessante. O que a gente tem uma parceria muito importante com o UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que está voltada para trabalhar com as autoridades e fortalecendo a ação de diversos setores, educação, saúde, para responder ao tema do casamento infantil de uma maneira coordenada. Então, fortalecer as instituições para que a prática cultural, ou em nome de uma prática cultural, você não deixe de combater o problema. E um tema, uma questão que é fundamental também é mudar as leis e as normas. Uhum. Quando você existe no direito positivo algum tipo de norma que estimula ou de alguma maneira assegura o casamento infantil, a gente trabalha para que os países sigam os novos, vamos dizer, princípios internacionais e possam adequar suas legislações para não continuar com essa prática. Então existe um trabalho também que é feito com a sociedade civil para comunicar com as comunidades, e muitas vezes o casamento infantil acontece em regiões mais pobres e em regiões mais afastadas, zonas rurais. Então, um dos trabalhos que a gente tem que fazer é voltado para informar as pessoas, informar o setor público e o setor público ter capacidade de responder a isso como um fenômeno, como vamos dizer assim, como um tema de desrespeito aos direitos humanos, que esteja na agenda do setor público não como um tema menor, mas como uma prioridade que ele tem que enfrentar. Então, nosso trabalho, ele tem tanto, vamos dizer assim, um lado de advocacia global, mas tem todo esse trabalho de interação com as autoridades, com as instituições nacionais, com o setor de educação e saúde, para enfrentar as repercussões do casamento infantil, vamos dizer assim.
Um trabalho amplo e muito importante. Quem sabe essa entrevista nem precise ser feita daqui a algumas décadas, não é, Eliseu?
Exatamente.
Que o casamento infantil não seja mais um problema no mundo todo. Muito obrigada ao assessor sênior do UNFPA, o Fundo de População das Nações Unidas, Eliseu Chaves, está aqui nos estúdios da ONU News em Nova York, falando conosco sobre casamento infantil. Eliseu, obrigado. Um abraço.
Muito obrigado, Leda. Um abraço.